acesse nossa página www.radiocoração.org e deixe o seu recado.
Estamos com o programa Ponto de Vista, hoje falando sobre a saúde bucal. Como dissemos no início, sua participação pode ser feita pelos telefones 3411-6995, 3451-5900 ou enviando o torpedo para 84599012 e ainda participando através da internet pelo site da Rádio Coração. Nós falamos de algumas coisas bastante interessantes aqui, esclarecedoras já sobre a questão da saúde bucal. E eu gostaria de perguntar agora, vou perguntar, claro, pensando aí na questão do Conselho Regional, ao Francisco. Francisco, e essa questão ética, né? Eu lembro, eu, por exemplo, sou do interior da Bahia, muita gente arrancava dente e dizia que era dentista, né? Quer dizer, muita gente foi mutilada. Inclusive, eu tive um dente arrancado aos 12 anos que tinha uma pequena cara e o cara me arrancou o dente. Como é que ainda existe ainda essa picaretagem ainda nas cidades do interior, sobretudo?
Lamentavelmente, a sua colocação é extremamente importante. Nós sabemos que ainda existem os falsos dentistas, o que no popular são os mutiladores dos seres humanos, e o Conselho tem trabalhado muito para alertar a população para não se deixar enganar. Não se iluda que essas pessoas que te procuram... Nós tivemos agora um caso aqui em Douradina, onde um prático... tinha um consultório montado, atendia a população, isso é caso de polícia. Nós fomos lá, interditamos o consultório, denunciamos a polícia, agora estamos levando a lei, a justiça, para que ele seja punido. Porque uma pessoa que age dessa maneira, ele não mutila você por um dia, ele mutila a sua vida inteira. Então, a população tem que tomar muito cuidado quando aparecem algumas pessoas na sua porta de casa com uma maletinha, dizendo que é dentista. Não, dentista não faz isso. Dentista trabalha no posto de saúde, trabalha no consultório, trabalha em hospital, trabalha às vezes até em ações caridosas nas igrejas, que nós sabemos que muitas igrejas têm seus consultórios montados. Então, você tem que estar alerta, você tem que denunciar, e você não precisa ficar preocupado. Ah, eu vou denunciar, ele é meu vizinho. Não, você vai lá e fala com o padre, você vai lá e fala com o pastor, você vai lá e fala com o delegado, ou você vai lá e fala no própria delegacia regional aqui de Dourados, que nós iremos tomar a providência, porque isso não é um problema seu, isso é um problema nosso, isso é um problema da comunidade, e nós temos a função do Conselho, especificamente, é proteger a população, é nosso dever, e nós nos sentimos extremamente gratificados quando não tem, mas quando tem, nós temos que punir. Então, padre, eu vou pedir desculpa ao senhor de público, porque um mau cidadão nesse país o mutilou, mas o senhor não foi a única vítima. Infelizmente, nós temos ainda maus cidadãos fazendo outras vítimas. E que o exemplo do senhor sirva para que outras pessoas não caiam nessa conversa desagradável, mutiladora, mentirosa, que algumas pessoas tentam fazer, não só na odontologia, mas os charlatões da medicina, que vende essas garrafadas miraculosas, e nós sabemos que isso não existe. Se existe a medicina, se existe a ciência, são pessoas que estão preparadas para acolhê-lo. Então, por favor, nos ajude, você que está ouvindo, não se deixe enganar, porque a próxima vítima, provavelmente, seremos nós.
Carlos Eduardo, eu pensei que essas coisas não fossem tão comuns, então eu tenho um caso aqui perto, né? O que mais a gente poderia... Como alertar a população em relação a isso, além daquilo que o Francisco falava, né? Como a gente poderia fazer uma campanha realmente? Porque eu pensei que isso era um caso de 30 anos atrás, que foi o meu caso, que não teriam casos tão recentes. Como a gente poderia trabalhar assim? Eu, por exemplo, moro numa cidadezinha aqui do interior. Será que eu posso ajudar também dizendo na missa, falando no jornal da paróquia, alertando sobre isso? Porque eu acho que é importante as pessoas que têm acesso a meios também ajudarem, porque eu sei, um dente me fez muita falta, né? E me deu um trabalho danado depois para ajeitar, né?
Não, eu acho que a participação de todos é sempre bem-vindo, principalmente quando se atinge um público maior. Essa participação nesse programa hoje está sendo bastante importante para nós também, porque o nosso objetivo é realmente divulgar. E nós também, do Conselho, nós não só fiscalizamos os práticos, nós fiscalizamos os profissionais também. Tá? Então existe hoje também, não vou dizer aqui em Dourados, mas assim, modo geral no Brasil todo, existem muitas clínicas que não são credenciadas para fazer tratamento. Sabe, aquele tratamento barato, ninguém consegue fazer milagre.
Mesmo o cara sendo dentista.
Mesmo sendo dentista. Às vezes ele não está registrado no conselho, ele está fazendo uma especialidade que ele não tem o título. Então, isso também é uma função do conselho. E fiscalizar e proteger a população. Porque ele pode ser um dentista formado, montou uma clínica, contrata vários dentistas, começa a prestar serviços a preços mórbidos mesmo, baratos, né? Que ninguém consegue fazer milagre, como eu já disse. Então, não é que odontologia é cara, mas também não pode ser banalizada do jeito que algumas clínicas fazem. Sabe? Então, isso, o CRO também tem essa função de fazer essa fiscalização. Então, fica um alerta para a população também, quanto a esses panfletos que o pessoal joga na rua, sabe? Colocando preços, sabe? Isso também não pode. Então, existem algumas clínicas que já estão até sendo investigadas, tá respondendo algum processo no próprio conselho, certo? Então é importante a participação de todo mundo que tem alguma penetração na população para que possa ajudar a gente a divulgar esse trabalho também.
Ok, e a nossa rádio ela alcança 25 municípios, né? Portanto, nós temos o município maior é Dourados, mas nós temos vários outros municípios pequenos. Você que faz parte do conselho, nesta região aqui de Dourados, todas as prefeituras investem nisso aqui? Tem um trabalho voltado para a questão dentária, da saúde bucal?
Eu acho assim, as cidades principais aqui, elas já têm um núcleo de coordenação de saúde bucal, sabe? Que eu acho também que foi um grande avanço isso, sabe? A criação desses núcleos nessas pequenas cidades. Mas a nossa delegacia regional, ela abrange várias cidades, mais de 25, acho que é uns 25 cidades vizinhas aqui. E nas cidades principais, a gente também já está nomeando os representantes do Conselho Regional também, para que ele possa auxiliar, trabalhar em conjunto com a Secretaria de Saúde, em conjunto com o Núcleo de Saúde Bucal, nesse trabalho que a gente vem desenvolvendo, sabe? Então, é um grande avanço na odontologia. O Francisco Carlos Grillo, ele é uma pessoa bastante atuante, sabe? Que cobra muito da gente até, sabe? Então, a gente está procurando desenvolver um trabalho bastante efetivo na região toda.
Ok. Tem uma pergunta aqui de Leusa de Carapó. Ela pergunta quem tem problema de gengivite, né? E se não cuidar, quais são as consequências? Vamos perguntar aqui para o Reinaldo, né, que é também professor e coordena um curso, né? Certamente vocês trabalham estas realidades lá na Unigran.
A questão da gengivite, ela tem que ser tratada. É uma doença que ela pode vir oriundo de alguns fatores, tá? Desde formação de cálculo, que são aquelas placas mais grossas que vão se formando nos dentes, até problemas sistêmicos mesmo, podem estar ligados a um problema de saúde maior. É importante que a pessoa ela esteja procurando um profissional para detectar qual é a origem desse problema, se é uma origem local, se é uma origem sistêmica, para estar tratando. Que é importante a gente sempre lembrar que a boca, ela faz parte do corpo. Algumas manifestações que vão estar presentes na boca podem estar indicando não só um problema local, que sim, pode levar a uma perda de dentes, mas pode estar indicando também um problema sistêmico maior. É importante que a pessoa esteja procurando um profissional para detectar isso.
Uhum. Luiz, em relação também a esta questão da saúde, né? A gente sabe que a gente ouve falar, né? Por exemplo, quando se falta dente, que dá problema de estômago, né? E tantas outras coisas, problema na vista, pelo menos popularmente já me disseram isso, né? Provavelmente deve ser. A ciência do senso comum diz isso, né? É possível, mesmo você dizendo assim, que não avançou tanto a questão da prótese, né? Nos últimos 40 anos, ninguém está investindo nessa tecnologia, é possível com a prótese prevenir também essas doenças, né? Que, sobretudo doenças estomacais, né? Se fala bastante em relação à questão da dentição.
Olha, eu creio que a saúde começa pela boca. A alimentação é totalmente feita pela boca. Então, se você não tem condições de triturar esses alimentos, que devem ser misturados, triturados, e muito bem misturados à saliva, para que eles tenham uma digestão legal no estômago. Então, quem não mastiga bem, quem não tem dentes, vai sobrecarregar o estômago. Evidente que isso aí vai causar transtornos. É uma realidade, que a mastigação deveria ser em 33 movimentos de abertura e fechamento de boca, para que essa saliva haja sobre alguns alimentos, tipo o amido, que ele não é absorvido no estômago. Então, a saliva faz a ação dela na boca. E você vai engolir, não é uma comida seca, espichar o pescoço para engolir. Você vai engolir uma comida já bem líquida, que melhora a absorção.
E aí, então, a prótese faz esse trabalho também? Ela...
Evidente, porque quem não tem dente não tem como mastigar. Uhum. E a prótese, mesmo que ela seja um elemento muito pobre, muito simples, e que quem usa uma prótese perde 60% da força de mastigação comparado a quem tem dentes naturais. Imagina a pessoa que usa duas próteses, sobra só 20% da força de mastigação. Então, você perdeu 80% da sua força mastigatória, faz uma diferença enorme.
Verdade. Francisco, a gente falando assim de saúde, e a questão de câncer relacionado à questão bucal, como é que se dá, né? Vem pela não mastigação, vem pela falta de higiene, como isso se apresenta?
Bom, a gente sabe que existem já diagnosticados em torno de 100 tipos de câncer diferentes. O câncer na cavidade oral, ele pode ocorrer pelo uso de fumo. Por exemplo, a pessoa que fuma cachimbo, mesmo que ele tenha todos os dentes, naquela região que ele fuma cachimbo, há grande possibilidade de desenvolver um câncer. O fumador, a pessoa que fuma cigarro, masca fumo, que algumas pessoas acham, eu masco fumo, não faz problema.
Pelo contrário, está em moda agora entre a juventude, né, mascar,
exatamente,
né?
E olha uma coisa interessante, padre, que nós temos hoje um índice de em torno de cada 7, 10 cânceres que existem na boca, 7 são em homens e 3 em mulheres. Mas vamos fazer uma análise. Isso é uma radiografia do momento atual. O que tem acontecido? Hoje, as mulheres têm bebido e fumado, principalmente a nossa juventude, tanto quanto igual ao homem. Então, quando a gente faz a sua pergunta, mas como é que desenvolve o câncer? Se nós não mudarmos os hábitos desagradáveis, deletéricos, do fumo e do álcool, nós, infelizmente, chegaremos num momento que o índice de câncer na mulher e no homem vão se igualar. Agora, outros fatores predisponentes ao câncer, por exemplo, o dente quebrado. O dente está quebrado, aí no primeiro dia ele arranha um pouquinho, no outro dia ele arranha um pouquinho, no terceiro dia você já acostuma. Por que que você está acostumando? Porque as suas células estão se multiplicando e estão se adaptando a essa nova realidade. Agora, a gente sabe que quando as células começam a se multiplicar e se adaptar a uma nova realidade, a que ponto que ela vai parar de se multiplicar? Porque o que que é o câncer na realidade? É uma multiplicação infinita das células, porque elas não têm noção do que elas estão fazendo. Porque o câncer também não dói. As pessoas descobrem o câncer quando já está, geralmente está já avançado. Outra coisa, você tem uma prótese mal adaptada. Aquela prótese está mal adaptada, está machucando. Mas você vai lá e dá uma desgastadinha com a lixa de unha. Ou com aquela lixa que você tem lá para mexer com madeira. Agora ficou boa. Mas você, que você fez ali? Você não removeu a causa, que já foi provocado. Então procure um dentista, para sua prótese estiver machucando, para consertar. Outra coisa, as pessoas, higienização. Não vou fazer higiene, que não tem problema, porque eu gosto muito de chupar isso, gosto de beber limão. Tem gente que adora chupar limão, né? Chupa limão todos os dias. O limão age sobre o dente de uma maneira corrosiva. O limão é ácido. Então, Ah, mas o limão provoca câncer? Não. Mas se seu dente começa a ser destruído, o que, que vai ficar na boca? Vai ficar superfícies ácidas, ásperas, e ali você começa a passar a língua. Isso vai te dar, trazer problema. Outra coisa que as pessoas têm que tomar cuidado. Ah, eu tenho um machucadinho na língua. Ah, mas esse machucadinho não dói, não tem problema. Aí ele some, daí a 15 dias ele volta. Aí ele some, ele volta. Base de língua, você tem um machucadinho e que você vai acostumando com ele. Ah, isso não está me incomodando. Gente, é assim que os cânceres são desenvolvidos. Quando a mulher faz o exame da mama, que ela toca na mama em frente ao espelho, o que, que ela está fazendo? Ela está fazendo um grande serviço para o serviço de saúde, ela está fazendo prevenção. O câncer de boca, como é que você pode fazer para você ajudar a si mesmo e o serviço de saúde? Acorda, vai em frente ao espelho, põe a língua para fora, olha na sua boca se não tem nada de diferente. Uma afta pode ocorrer. Agora, não é normal a pessoa acordar com afta 365 dias por ano. Tem alguma coisa errada. Então, padre, se a gente for cuidadoso, zeloso com a gente mesmo, há possibilidade de você fazer o diagnóstico do câncer precocemente, e ele diagnosticado precocemente, tem cura, é tratável. Agora, se você deixar tomar uma dimensão enorme, aí vai ficar difícil. E outra coisa, além de ficar muito difícil, é muito caro, porque o câncer não é tratado pelo dentista, ele é tratado por uma equipe multiprofissional. Aí vai entrar cirurgião de cabeça e pescoço, aí vai entrar cirurgião plástico, aí vai entrar neurocirurgião, então o bucomaxilofacial, então as pessoas têm que prevenir. E se previne desde cedo, não deixa ocorrer. Hoje a prevalência do câncer está em torno de 40 anos, a pessoa de 40 anos ou mais, mas esse índice tem diminuído, assim como o infarto. As pessoas com menor idade já estão infartando também, pela vida que a gente leva. Então as pessoas têm que tomar cuidado e evitar o fumo sempre, 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 sempre.
Ok, fiquei até passando a língua na minha boca para ver se tinha alguma coisa arranhando no meu dente. Doutor Carlos, a gente falou sobre a questão do dentista e tal, tal. E a questão do fio dental? É uma coisinha parece insignificante, né? Mas como isso contribui para a questão da saúde bucal? O fio dental, escova, etc, né?
Bom, antes de entrar nesse assunto, só gostaria de complementar um pouquinho as palavras do Dr. Grillo, alertar a nossa população que, em relação à profissão, né, nós somos numa região agropecuária, de agropecuária, então existem os trabalhadores rurais, certo? E também, com essa expansão da construção civil, existem muitos trabalhadores na construção civil que estão assim, expostos excessivamente aos raios solares. Então, está aí o índice também grande, até relativamente grande no Brasil, de câncer labial inferior. Tá? Então, essas pessoas, esses profissionais que trabalham nessas áreas que eu citei, é imprescindível que eles trabalhem protegidos, tá? Por chapéu de abas largas, boné, alguma coisa, sempre tem que estar protegendo, né? Principalmente o lábio inferior. Bem, em relação ao fio dental, a higienização, eu acho que isso aí, Dr. Grillo deixou bem claro que é realmente uma coisa necessária que a gente faça. E o fio dental, a importância do fio dental, que ele vai limpar aonde a escova não entra, que é justamente entre os dentes. Tá? Então, o ideal é que se use o fio dental pelo menos uma vez por dia, em todos os dentes. Passa o fio dental penetrar entre os dentes, movimento de vai e vem, solta um lado e puxa para fora. E não ficar dando aquelas estilingadas assim. Essas estilingadas, ela pode, além de, se ele tiver uma restauração, né, soltar a restauração, pode também provocar danos à gengiva que fica ali interdental, né? Porque ela dá aquela estilingada, quando ela ultrapassa o ponto de contato, às vezes ela vai lá e machuca a gengiva. A biogengiva é bastante sensível.
Exatamente essa pergunta que a Alice está fazendo aqui pelo nosso site, né? Uhum. Essa questão do fio dental que machuca, né? Para o cuidado que se deve ter.
Isso, então tem que colocar cuidadosamente, sem ultrapassar o ponto de contato, que é onde prende o fio dental, devagarinho, movimento de vai e vem. Aí ultrapassou, limpa o dente da frente, o dente de trás, solta um lado e puxa. em vez de ficar pondo e tirando, sabe? Então, esse ponto realmente protege bastante a gengiva, sabe? E é importante, não se pode deixar de usar o fio dental porque sangra. Porque se a gengiva está sangrando, é porque existe algum fator que está prejudicando a gengiva. E geralmente esses fatores são as bactérias, sabe? Então, tem que fazer a higienização interdental através do fio pelo menos uma vez por dia.
Essa pergunta fica aberta, eu acho que talvez para você mesmo, Carlos, ou para o Francisco. A Lucimar, do Jardim Pantanal de Dourados, pergunta se o Conselho tem um telefone disponibilizado para prováveis denúncias e reclamações, denúncias, né, dos picaretas e também daqueles outros, você falou que também são dentistas e têm consultórios. Tem esse telefone que você pode disponibilizar?
O Conselho tem o telefone 33210149. Nós temos o site do Conselho, que eu vou ficar te devendo, porque eu não gravo todas as informações, mas no telefone 3321-0149, você pode fazer qualquer denúncia que você queira. Se você quiser, aqui em Dourados, você pode também procurar a nossa delegacia aqui em Dourados, pode fazer a denúncia. E se você não quiser ir na delegacia, se você não quiser ir ao Conselho, você pode procurar qualquer unidade de saúde e entregar uma cartinha direcionada ao Conselho Regional de Odontologia. Fala, eu quero... Tem um dentista aí? Tem. Eu gostaria de entregar essa cartinha aqui para o senhor. Entregue, que provavelmente vai chegar às nossas mãos e nós tomaremos as providências que forem possíveis da gente tomar.
O Oscar, que é dentista, se eu não estiver enganado, Oscar Mota, está parabenizando o programa e parabenizando os convidados. Agora, Reinaldo, existe um tempo para a escovação? 10 minutos, 5, 2, 3? Qual é o tempo necessário para uma boa escovação?
A escovação, você tem o tempo programado, fica em torno de 5 a 10 minutos, tá? Onde você, o mais importante seria não só o ato, o tempo de você passar friccionando esse dente, mas sim, principalmente a técnica, a forma como você vai estar executando isso, tá? O tipo de escova dental que você vai estar escolhendo. Sempre a gente aconselha, da preferência, escovas macias, principalmente aqueles que usuários de prótese, para evitar danos a essas próteses. Você executar a forma correta, de acordo com a idade, com a característica da boca. Isso aí é um fator que ele é orientado pelos profissionais. Se a pessoa, ela vai ter um dentista de confiança, ela vai procurar um serviço de saúde. O serviço de saúde pública oferece essa orientação para que a pessoa esteja executando essa técnica corretamente. Eu queria aproveitar também, já que a gente fala de saúde bucal e a gente estava comentando agora recente de prótese, a preocupação que a gente tem que ter sempre com a saúde, encarando a saúde bucal, tá, como uma parte do corpo. Por exemplo, hoje a gente sabe que a maior parte das pessoas que utilizam próteses, elas vão ter algum tipo de problema relacionado àquela articulação, a articulação temporomandibular, que é a nossa articulação da mandíbula, tá? Essa articulação, essa disfunção, hoje a gente sabe através de pesquisas que ela gera desvios posturais. A pessoa vai ter dor nas costas, vai ter dor no pescoço. E pesquisas agora mais recentes já estão associando esse tipo de disfunção até a pressão com que a pessoa exerce na planta dos pés. Então o próprio caminhar da pessoa vai estar manifestando um tipo de problema. Então um usuário de prótese pode sim ter dor nas costas relacionado talvez a um problema essa prótese, muito antiga, que já desgastou, já não está na altura correta. Então, quando a gente trabalha a reabilitação do paciente por prótese, isso também é um fator multiprofissional. Esse paciente, ele vai passar por um médico, por um fisioterapeuta. Então, é importante a gente alertar também sobre a questão dessa saúde geral relacionada a esses problemas bucais.
Claro. Agora, a gente está falando de prótese, e o pessoal pensa que tem gente que pensa que não precisa escovar o dente só porque tem prótese.
E é muito frequente, mas eu creio que isso passa pela nossa orientação. Nós que temos nossos pacientes com próteses, que vão ao consultório, que vão ao posto de saúde, a gente tem oportunidade de orientá-los. E eu acho que essa orientação é que está faltando à população. Ninguém nasce sabendo, e quem sabe tem obrigação de orientar a quem não sabe. A limpeza dos tecidos moles, a língua, por exemplo, é muito importante que se limpe. Então, quem tem prótese, tem que remover as próteses, tem que escovar as próteses. Na própria prótese, também adere o tártaro, que os antigos conheciam como piorreia, e aquilo vai dando um acúmulo, e também aquilo machuca a boca. Então, quem tem uma prótese que tenha tártaro, tem que remover aquilo lá. E quando remove, não pode deixar áspero também, porque machuca. Então, todos esses fatores, muito bem lembrado pelo colega, sobre a dimensão vertical, realmente os dentes vão desgastando. A boca, ela tem um limite, que ela não pode passar dali, não pode fechar mais, que ela causa lesão na ATM, que é a articulação temporomandibular, que é uma das articulações mais complicadas do ser humano. Nós temos menisco no joelho e temos menisco na ATM. Então, quando houver uma lesão, inclusive existe muito idoso tratando de enxaqueca ou outras coisas, e essas dores não acabam por problema de dimensão vertical. Ele fecha demais a boca, a prótese desgastada, ou algum profissional menos avisado faz uma oclusão diferente, que ele não consiga fechar essa boca no ponto que ele tem que fechar. Então, são coisas que têm que ser cuidadas, realmente, e causam um estrago enorme na pessoa. Muita gente passa muita dor por causa dessa articulação.
Ok. Uma pergunta pelo site, e o dente do juízo? Tem que arrancar? O dente do juízo? Vamos lá, Francisco.
O dente do juízo não é que tem que... Você não tem que arrancar dente nenhum. O que nós temos que entender é que os nossos hábitos alimentares mudaram. Então, se você não exercita a mastigação desde criança, a sua mandíbula não vai se desenvolver, nem a sua maxila. Ou seja, a boca embaixo e em cima não desenvolve. Se você não faz exercício, se você não caminha, os seus músculos não se desenvolvem. É por isso que a gente tem que andar, por isso que a gente tem que fazer as coisas, senão... E o dente do juízo, ele é indicado à extração quando se é indicado. Não quer dizer que todo mundo tem que extrair o dente do juízo, não é isso. Tem muitas pessoas, por exemplo, nós temos pesquisas, e nós temos, por exemplo, na comunidade indígena, que usam muito ainda alimentos crus, que mastigam mais raízes, mais na região do Pará, que tem todos os dentes na boca, porque os dentes só existem porque você faz a mastigação. Se você desde pequenininho só usar alimentos pastosos, tomar sopa, para que você precisa de dente? Então você só vai tirar o dente do juízo se você for uma indicação profissional. Aproveitando a respeito do que os colegas nos antecederam falaram sobre a articulação, você que está em casa ouvindo, é o seguinte: o que eles falam de ATM é esse, quando você abre a boca, aqui perto do ouvido, quando você está com pressão no ouvido, aí você abre, é essa articulação que eles estão falando. É ali onde a boca está perto do ouvido. E muitas vezes você está com problema de surdez, e você vai lá no médico, o médico fala, você não tem nada no ouvido não. Então o seu problema realmente não está no ouvido, o seu problema está na boca. A gente tem que entender que esse estalido que a gente ouve perto do ouvido, é a articulação, é o que o Alberto falou, o Reinaldo falou anteriormente. Isso aí funciona como o joelho, como o cotovelo, como o dedo da mão. Se você tiver um desgaste, se seus dentes já não estiverem mais atuando como deveriam, você provavelmente pode ter problema de surdez, você pode ter dor de cabeça, você pode ter enxaqueca. Ah, mas eu tenho uma enxaqueca crônica. Mas você não tem nenhum dente na boca, não colocou os dentes na boca, você vai ter enxaqueca crônica mesmo. Então você tem que procurar um dentista para ver. Não só ir no médico de ouvido. Muitas vezes a sua surdez está na boca. Ou, como dizia, né? Está na cara e a gente não quer ver. Então você olha para dentro da sua boca, você vê lá que não tem o dente, você vai ter problema de ouvido. Aí você começa a ter um zumbido, como se estivesse chovendo dentro do seu ouvido, e aquilo incomoda, que é uma barbaridade. Então você procura um dentista que ele vai te ajudar nesses casos. Tá bom?
E em relação à questão da primeira dentição, né, que os pais arrancam em casa com linha, com alicate, com dedo, né? Como é que fica isso? Qual é a maneira correta?
A gente orienta o seguinte, isso aí você pode continuar tirando o dentinho em casa, não tem problema. Isso é até uma tradição brasileira. O que você não pode é deixar que o seu filho deixe o dente estragadinho na frente, fique podre, porque você fala, mas vai mudar. Então, se fosse assim, você não precisa tomar banho, que você vai sujar de novo. Então, você tem que levar a criança desde pequenininho, desde o programa pré-natal, tem que levar no posto de saúde, tem que levar no dentista. Dente de leite existe para que se prepare a formação da segunda dentição. Senão, Deus não colocaria na boca da gente a primeira dentição. Ah, mas eu tenho dente de leite, ele vai cair, eu não preciso. Precisa tratar assim. Você também, por exemplo, você não pode colocar a comidinha na sua boca e colocar na boca da criança. Por que você não pode fazer isso? Aproveitando a deixa, padre, já vou falar sobre isso também.
Fala,
por que você não pode fazer? Um adulto tem uma bactéria na boca que na criança não tem. Então você não pode, por exemplo, ai que bonitinho, vou beijar o lábio da criança. Não pode, porque você está passando uma bactéria que a criança não está preparada. Ah, mas meu filho vive tendo sapinho. Lógico que a criança vai ter sapinho. Você pega a comida, põe na boca e põe na boca da criança, você está contaminando a criança. Ah, doutor, isso é conversa. Não, não é conversa. Nós já sabemos hoje, pesquisas mostrando que a cárie passa de uma pessoa para outra, a doença periodontal passa de uma pessoa para outra. Então, nós temos que tomar cuidado que as nossas crianças não podem ser tratadas como um brinquedinho pequenininho. Não, gente. A criança tem que ser cuidada, tem que ser acolhida. Então, a primeira dentição é importante, é ela que vai formar a face da criança. Quantas pessoas hoje usam aparelho? Por que que usam aparelho? Porque a primeira dentição não foi cuidada. Se você cuidar da primeira dentição, ela está ali para quê? Para receber os dentes que vão vir. Então a mamãe que está ouvindo, o vovô que está ouvindo, não acha bonitinho colocar a maçã na boca e depois dar para a criança? Isso não é bonitinho. Isso é feio porque você está contaminando um ente que você ama tanto. Se você ama, não prejudique. Então não faça isso, por favor.
E o beijo na boca da criança, esse beijinho, a Hebe Camargo, né?
Não pode, a criança não tem as bactérias que o adulto tem. Por exemplo, um menino se torna um moço a partir dos 12, 13 anos. Uma menina se torna uma mocinha a partir dos 12, 13 anos. As bactérias que existem na cavidade oral, elas vão evoluindo à proporção que nós vamos caminhando na vida. Você não pode tomar decisão aos 18 anos. A decisão que você toma aos 18 anos provavelmente não vai ser a mesma que você vai tomar aos 40. E vice-versa. Então a criança não pode dar beijinho igual da Hebe na boca. Não pode. Porque você vai contaminar a criança, ela vai ter febre, ela vai ter afta na boca, ela vai ter sapinho na boca. Que aquilo não é sapinho não, mamãe. Aquilo é estomatite. Estomatite causado por alimentação que um passou da boca para o outro. Então a senhora toma cuidado, não deixe isso acontecer. Ah, mas o meu filhinho quer dar um beijo no rosto. Pode beijar no rosto, não tem problema. Mas você tem que tomar cuidado. Outra coisa, uma mamadeira não pode ser passada de uma criança para outra. A mamadeira do Paulo é do Paulo, do Pedro é do Pedro. Porque o Paulo é uma pessoa e o Pedro é outra pessoa. Ah, mas lá em casa todo mundo... Não, se a senhora for usar a mesma mamadeira, a senhora lava a mamadeira com água quente ou com água correndo, com água corrente. Limpa essa mamadeira. Outra coisa, mão suja, unha comprida, essas coisas, antigamente, padre, as mães colocavam a gente em fila e mandavam cortar a unha. Porque se você tem uma unha comprida e a criança põe na boca, debaixo dessa unha está cheio de bactéria. Ah, mas como é que eu vou fazer assim, pô, mamãe? No final de semana, põe todo mundo em fila e corta a unha das crianças. Porque debaixo da unha não foi feito para acumular terra. Debaixo da unha foi feito para proteger o dedo. É só por isso que você tem unha. Senão não teria necessidade de ter unha. E outra coisa, a criança tem a unha comprida, a unha suja, ele pega um alimento e põe na boca. O que que ele fez? Ele pegou bactéria de um lugar que não devia e colocou na boca. Não pode. Então tem que cuidar. Então essas coisinhas, ah, minha criancinha vai tomar leite e vai dormir. Não pode, porque ela vai ficar 8 horas com a boca fechada. Com alimento na boca, você só imagina o que que a bactéria quer. A bactéria vai destruir o dentinho do seu filho. Então, se a criancinha quiser mamar de madrugada, a senhora pode dar um mamazinho para ele, não tem problema. Mas se ele tiver dente, a senhora vai pegar uma gaze, vai limpar o dentinho do seu filho. Isso é obrigação do pai e da mãe. Porque na hora de fazer o filho, ele não pediu para nascer. Mas já que ele nasceu, cuide.
Ok. Carlos, eu queria, falando aí dessas questões éticas, aproveitando que você é do conselho, e essa questão dos clareamentos agora, que virou febre.
É um tratamento comprovadamente eficaz. Existem vários tipos de clareamento. Existe o clareamento que é feito através de luz nos consultórios, né? Uma, duas sessões por clareamento. E é feito através de luz halógena, através de raio laser. E também existe o clareamento que é feito caseiro, né? Que se compra o produto e o próprio paciente, o dentista confecciona uma moldeirinha e o próprio paciente aplica em casa. Geralmente, à noite, na hora de dormir e tal, durante, sei lá, 5, 6 dias, dependendo do produto, né? Dependendo do produto, a indicação do produto. E mais atualmente está se usando, está se desenvolvendo, eu não sei, eu acho que já está no mercado, um tipo de produto que não há mais necessidade da ação da luz. É só a ação do próprio produto mesmo já produz um clareamento.
Mas aplicado sempre em consultório.
Em consultório, certo? Existe o caseiro, né? O caseiro, sim. Esse sim. É feito pelo próprio paciente, mas tem que ir no dentista. O dentista faz a moldagem, confecciona uma moldeirinha bem elaborada, certo? Para que não extravase esse produto que ele libera CO2, então ele pode prejudicar a gengiva. Pode provocar uma queimação na gengiva, vamos dizer assim. Então, essa moldeira tem que ser muito bem elaborada, né? E o produto, então, o dentista dá o produto para o paciente e instrui como preencher, até que tanto deve preencher dentro da moldeirinha para que ele possa colocar e permanecer. Geralmente, como eu disse, é noturno, né? Eles usam para dormir, no outro dia acorda, né? E só vai pôr no outro dia à noite novamente, né?
Ok, nós extrapolamos aqui um pouquinho o segundo bloco, vamos para um breve intervalo, já retornamos com um assunto que está bastante interessante.
95,7 FM, Rádio Coração, amor maior amor.